Para todos, mais uma vez, boa tarde. Agora 15 horas em Portugal e em Angola. São 13 em Cabo Verde, 14 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. Já são 16 horas em Moçambique e África do Sul. Sinta-se a atualidade desta hora, a edição de Gael de Castro.
O antigo presidente de Moçambique vai ser ouvido pela Procuradoria-Geral da República no caso das dívidas ocultas. António Muxanga, deputado da RENAMO, o principal partido da oposição, acusa Armando Guebuza de ter utilizado a PGR para o humilhar e agora queixa-se da atuação da mesma para com ele.
Em agosto de 2014, nesta sede, eu próprio denunciei que a PGR às vezes estava a tratar expediente político. Algumas pessoas entenderam-me mal. Hoje, a pessoa que em julho de 2014 convidou-me à sessão do Conselho de Estado, mandou-me algemar, humilhar e prender sem razão, reclama a atuação da mesma procuradoria. É motivo para dizer que ele está a colher o que semeou.
O deputado António Muxanga considera que o que está a acontecer na PGR é fruto da presidência de Guebuza.
A Procuradora-Geral da República, que foi nomeada em agosto para legalizar a minha prisão ilegal, e a Legião de Marias dos Procuradores Adjuntos, que devem ir ouvir o Guebuza, foram por ele nomeados. É algo para dizer, quem semeia ventos, colhe tempestade. Dizer, senhor antigo presidente da República, a semente que está na Procuradoria é produto da sua governação dos 10 anos do seu mandato. Portanto, vamos consumir esta maçala que o senhor semeou, irrigou e fez crescer.
Por sua vez, Davi Chimango, o presidente do MDM, Movimento Democrático de Moçambique, também na oposição, mostra-se preocupado com as declarações de Guebuza de que não confia na PGR.
Um estadista que ajudou a fundar essa nação, que foi governante desde o primeiro dia, que construiu esta instituição chamada PGR e hoje não confia naquilo que ao longo dos anos foi construindo. Imagine um outro cidadão qualquer que não participou nesse processo. Como é que este cidadão fica?
David Chimango considera que as declarações de Guebuza mostram que algo vai mal e que são necessárias mudanças.
Se tu construíste uma instituição com a alegação que estamos a construir pilares para assegurar a justiça e hoje ficamos a saber de que não funciona. Já não falamos dos julgamentos extrajudiciais que os mesmos promoveram. Hoje, vai que não vai, há uma PGR que chama para declarações. Já não é um julgamento extrajudicial. Portanto, é preciso caminharmos para mudanças nesse país.
Palavras do presidente do MDM em Maputo, David Chimango, considerou também de bárbara a execução de uma mulher indefesa alegadamente por homens armados e fardados em Cabo Delgado e apelou ainda ao fim da violência armada em Moçambique. Está em curso a corrida para assumir a direção da Organização Mundial do Comércio. No final da primeira volta, Lia Montes, a maioria dos candidatos selecionados para a segunda são mulheres.
Duas dessas mulheres são africanas, outra é sul-coreana. São a maioria na lista dos candidatos ao cargo de diretor da OMC, hoje selecionados para a segunda volta de designação do cargo. São elas Amina Mohamed, uma ministra keniana que ocupa importantes funções na Organização Mundial de Comércio, também Ngozi Okonjo-Iweala, a primeira mulher ministra das Finanças na Nigéria e chefe da diplomacia. Da Coreia do Sul, marca presença a ministra do Comércio, Yoo Myung-gi. Todas as três lado a lado com dois homens, um saudita e um britânico. A OMC nunca foi liderada por uma mulher nem por um africano. A instituição está agora em crise, depois do brasileiro Roberto Azevedo ter abandonado o cargo de diretor um ano antes do que estava previsto por motivos familiares. Foi em agosto, em plena crise económica mundial, motivada pela pandemia de Covid-19. Agora, terminada que está a primeira volta, vão seguir-se amplas consultas nas próximas semanas, durante as quais os 164 países da organização deverão tornar públicas as suas preferências. Na segunda volta, serão retirados 3 candidatos. Restarão 2 que vão lutar pelo lugar numa terceira volta.
A maioria dos candidatos na segunda volta para assumir a direção da Organização Mundial do Comércio são mulheres, 2 das quais são africanas. Para marcar os 75 anos das Nações Unidas, estreia amanhã um filme produzido por Richard Curtis, que reúne os atores Julia Roberts, Forrester Whitaker e Don Cheadle, e conta com a participação da jovem ativista paquistanesa e Prémio Nobel da Paz, Malala. A estreia acontece em tempos inéditos de pandemia de Covid-19 e o filme intitula-se Nações Unidas, Soluções Urgentes para Tempos Urgentes.
É o filme que estreia este sábado para marcar o 75º aniversário da ONU e o 5º dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Em plataformas como YouTube e outros canais digitais, o mundo poderá assistir ações para enfrentar desafios como Covid-19, pobreza, desigualdade, discriminação de género, mudança climática, justiça e direitos humanos. A película explora de forma dinâmica o momento atual, com múltiplos pontos de inflexão no planeta, intervenções com o potencial de transformar o mundo nos próximos 10 anos. A direção é assinada pelo britânico Richard Curtis, que convidou a mensageira da paz da ONU e Prémio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, para uma participação especial. Os atores e embaixadores da boa vontade Don Cheadle e Forrest Whitaker também aparecem no filme, que conta com o cantor nigeriano Burna Boy. De acordo com a ONU, os temas abordados na nova produção incluem o alívio à dívida, o corte de subsídios a combustíveis fósseis, o acesso universal à saúde, educação de qualidade e capacitação financeira digital.
Eleutério Gavanda, ONU News. A atriz Julia Roberts participa neste filme, apresentando uma transmissão de rádio e uma versão do seu podcast. O produtor Richard Curtis também abriu espaço para os líderes da ONU, António Guterres e Amina Mohamed, que falam sobre fatos e soluções, reconhecendo a necessidade de ações específicas baseadas em evidências para criar mudanças reais. Estreia assim amanhã o filme Nações Unidas, Soluções Urgentes para Tempos Urgentes.
O essencial das notícias às 3 da tarde, hora de Lisboa, edição de Gael de Castro. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.